Senadora Vanessa, 2 minutos.
Se o professor bem didático conseguiu responder as três, eu faria as outras três perguntas agora. No Ministério da Educação, professor Giannini, assim como nos demais, há um sistema de controle interno e consultoria jurídica para garantir a lisura do processo de pedido do crédito adicional, bem assim da execução. Lhe pergunto se há uma assessoria jurídica no âmbito do Ministério que orienta como tudo tem que ser feito de tal forma que a lei não seja ferida. Outro quesito, o senhor acha que mesmo que o titular da pasta se dedicasse, o titular, no caso, os ministros todos, né? Como o senhor foi ministro, eu lhe pergunto, se o titular de uma pasta se dedicasse a participar e entender cada aspecto técnico inerente à elaboração e execução orçamentária, seria humanamente possível fazê-lo, sabendo-se principalmente das demais atribuições do ministro? E, por último, tendo em vista a autonomia, o senhor já falou um pouco sobre isso, a autonomia das universidades, que é garantida pela Constituição, os créditos solicitados pelas instituições, com base em recursos próprios, de convênios, de doações, poderiam sofrer alguma alteração pelo ministro antes de serem levados a presidente ou utilizados para outros fins que não aqueles especificamente destinados? E aí, professor Giannini, eu quero apenas registrar aqui que Vossa Excelência fala que apenas no MEC foram quase 11 bilhões de contingenciamento, que é tudo isso que nós estamos dizendo aqui. Do ponto de vista geral, em abril de 2015, houve um decreto de contingenciamento superior a 70 bilhões de reais no geral. E nós aqui estamos tratando de decretos de suplementação em torno de 1 bilhão e 700 milhões em julho e em agosto. Então, se eu veja... Que debate é esse que nós estamos travando aqui? Que debate é esse? Na realidade, é como eles dizem, é um debate pro forma, estamos apenas cumprindo uma formalidade para tirar uma presidente. E tirar por quê? Não porque ela tenha cometido qualquer crime de responsabilidade. Não é que eu esteja convencida, é que contra dados não há palavras. Os dados são os dados. Senadora. Não adianta dizer que a lei que diz que meta... é a oferida no final do ano, alguém querer dizer aqui que não. A meta não é oferida ao final do ano, é no bimestre, é no quadrimestre. Então, eu faço esses questionamentos para Vossa Excelência.
2 minutos,
obrigada.
Entendo que, longe de ser uma formalidade, para mim é um dever honroso estar aqui na qualidade de testemunha, sem dever opinar sobre o mérito das questões, mas trazendo os fatos, tais como foram, e que, por sua vez, tais fatos já suscitam, já espancam algumas possibilidades de interpretação, assim me parece. Então, respondendo às suas questões, senhora senadora, no Ministério da Educação há sim um controle interno muito forte, especialmente na SPO, bem como na consultoria jurídica, se bem que é sobretudo a Secretaria de Planejamento e Orçamento que se ocupa dessas questões de verificar se a demanda de cada universidade, de cada órgão, é válida ou não. Não cabe ao ministro interferir e modificar essas demandas. Por outro lado, também isso não significa que essas demandas sigam direto para a universidade, para o Palácio ou sequer para o planejamento. Elas passam, sim, pelo MEC. Elas são examinadas pelo MEC, tem justamente a SPO, para verificar a validade, a seriedade, a correção do que está sendo encaminhado por cada universidade. Sistemas de controle informatizados tornam muito difícil a burla ou o erro, etc. Eles são sistemas que foram desenvolvidos ao longo dos últimos 20 anos e são poderosos, mas de qualquer forma, isso passa pelo MEC e verifica a adequação legal das demandas que são desse tipo que eu falei, quer dizer, inclusive no sentido de aproveitar o dinheiro recebido, doações, etc. E, finalmente, é evidente que o titular da pasta não pode saber de cada detalhe do que chega a ele acompanhar cada coisa. Mas é por isso mesmo que, na administração moderna, trabalha-se em equipe. Então, por exemplo, a maior parte dos atos assinados pelo ministro tem um carimbo da consultoria jurídica, que considera que aquilo tudo passou e tem validade legal e portanto, está correto, não tem problema. Então, há todo um sistema de controle que é uma equipe poderosa. generosa. Vossas Excelências ouviram aqui o secretário executivo, outros colaboradores do MEC, o ex-secretário executivo, que serviu em 4 gestões. Então, é muito interessante ver como tudo isso se combinava, como todo o trabalho se fazia em conjunto, como tem que ser numa administração para que pretende ser eficaz.
Senadora Vanessa, 1 minuto.
Muito obrigada, presidente. Presidente, eu acho que o professor Giannini tem dado uma grande contribuição aqui. Não está falando diferente do que todos os que aqui estiveram falaram. Aliás, a gente ainda tem que ouvir algumas intervenções assim que fogem completamente da realidade. Como, por exemplo, que todas as testemunhas, todos os órgãos que estiveram aqui se pronunciaram, entendem que há crime. Pelo contrário. Todos falaram exatamente o inverso, o que Vossa Excelência está dizendo, professor Giannini. Há um sistema rígido de controle, são inúmeros servidores públicos que trabalham nisso, a presidente apenas faz o último ato, assina, e o que ela assinou não foi absolutamente nada diferente do que outros presidentes assinaram. Mas veja, é o que diz o ministro Barroso, é o que diz o ministro Gilmar Mendes. O problema é mais político. A presidente está perdendo seu mandato porque perdeu o apoiamento político. E está perdendo seu mandato por quê? Porque quem entrou quer aplicar uma política diferente da que vinha sendo aplicada até agora. Exemplo, a PEC 241, que chegou a essa casa semana passada, que amordaça o orçamento público somente permitindo o aumento, o reajuste de acordo com a inflação. Sabe o que isso vai acontecer? Olha aqui o gráfico da educação, tem senador aqui que adora um gráfico, agora eu vou trazer gráfico também, mas esses são gráficos reais. Olha o que é que vai acontecer com a educação. Quanto cresceu? Cresceu no período de 2011 a 2014, foram aplicados em educação 279 bilhões em 4 anos, primeiro mandato da presidente Dilma. Se essa PEC tivesse valendo, seria 96 bilhões, ou seja, 87 bilhões a menos. É isso que eles querem. E é por isso que nós estamos aqui nessa comissão.
Conclua, senadora.
Concluindo. E nosso objetivo é só um, é deixar aprovado que ela está saindo porque perdeu apoio político, não porque tenha cometido qualquer crime de responsabilidade. Obrigada.
Professor Giannini, na condição de testemunha, 1 minuto.
Nós temos no tempo. O Brasil fez uma escolha em 1988, que é uma escolha muito tardia, mas de priorizar a educação, que é um assunto pelo qual o senador Cristóvão, em especial, pediria seu acompanhamento, sempre dedicou muita atenção. E 2 anos atrás, está praticamente para comemorar-se o 2º aniversário, as 2 casas do Congresso, por unanimidade de seus membros, aprovaram o Plano Nacional de Educação, que depois a presidente sancionou sem nenhum veto. Eu penso que houve um comprometimento muito forte do Congresso com essa pauta da educação, que é uma pauta extremamente longa, difícil de ser atendida, que necessita de recursos, recursos que estão faltando agora devido à crise econômica, mas eu penso, sobretudo, senador Cristóvão, se eu posso dirigir-me a Vossa Excelência agora, mas eu penso que não devemos deixar de lado a perspectiva de retomar, tão logo as condições econômicas permaneçam, uma rota ascendente na educação, porque falta muito, não tanto em termos de inserção quantitativa, que está quase conseguida nas faixas de educação obrigatória, mas falta muito na qualidade. E nós temos que crescer muito nessa direção, então seria desejável que possamos, tão logo as condições econômicas o permitam, expandir o gasto com critério, com qualidade na educação.
Passo a palavra, na condição de inscrito, ao senador Fernando Bezerra. Passo a palavra ao senador Lindbergh Farias. 3 minutos, senador.
Primeiro, alegria, professor Renato Giannini Ribeiro. O senhor é um dos principais intelectuais e filósofos do Brasil. O senhor, quando virou ministro em 2015, eu tive a oportunidade de ir numa reunião da Comissão de Educação para dizer que a cara, senador Cristóvão, do Ministério não era para ser a cara do ministro da Fazenda, apenas Joaquim Levy. E dizia que a cara do governo da presidente Dilma tinha que ser a sua cara e a cara do ministro Juca Ferreira. Então, obrigado. É um prazer estar aqui com o senhor. E a gente sabe que a educação no Brasil avançou no último período. Eu tenho até que reconhecer aqui, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, me lembro do saudoso Paulo Renato, quando criou o Fundef. Agora, a gente não pode esquecer, e eu vou falar do salto que houve de 2002 para cá, com a criação do Fundeb e ampliação vigorosa de recursos, muito acima da inflação. Nós tínhamos em 2002, 18 bilhões era o orçamento da educação. Saltou para 2015 para 103 bilhões. Não dá para deixar de reconhecer os avanços, as conquistas. A quantidade de universidades que foram abertas nesse país, principalmente nas regiões mais pobres, lá na Baixada Fluminense, onde eu fui prefeito, se criou uma universidade, lá da Baixada Fluminense. As escolas técnicas, que nesse período foram criadas mais escolas técnicas em toda a sua história. Projetos como ProUni, ampliação de creches. Eu falo tudo isso, professor Renato Janine Ribeiro, porque tem um primeiro ponto aqui. Dizem o seguinte, a edição de decreto de crédito suplementar significa aumento de gastos. A gente sabe que não é, porque tem um decreto de contingenciamento. Agora, o caso do MEC é um caso que enterra essa questão. Eu falei, inclusive, para o relator, que o caso dos decretos do MEC ele tinha que afastar. Por quê? Porque a acusação é que aumenta gastos. Mas, em 2015, houve um contingenciamento de 10 bi de despesa discricionária. Como assim, então? Como aumenta gasto? Se foi contingenciado 10 bi do que estava programado do orçamento... É um checkmate que, infelizmente, ninguém consegue responder. O senhor viveu também aquelas dificuldades em relação às despesas discricionárias. É sempre duro ter que cortar. E o senhor teve ali, no momento... um minuto e meio, Sandro.
Ok.
O senhor teve ali num momento que era um momento também de dificuldades e conseguiu fazer um belíssimo trabalho. Agora, qual é a polêmica que nós temos hoje? O Tribunal de Contas da União e os senadores que defendem esse afastamento do impeachment, eles têm uma tese que o contingenciamento no terceiro bimestre, que foi de 8 bi, ao todo foram 80 bi de contingenciamento no ano, teria que ter sido de 57 bi. Era um contingenciamento de mais de 130 bi ao ano. Isso significaria, sabe o quê, professor Renato Janine Ribeiro? 96% das despesas discricionárias contingenciadas. Eu queria que o senhor, como ministro da Educação, falasse o que significaria isso. Porque essa é a polêmica. Porque eles começaram a dizer, mudou a meta. No passado, toda mudança de meta se trabalhava com a meta que foi enviada ao Congresso. Aconteceu isso em 2009, aconteceu isso em 2001. Então, eu acho isso insensatez. É uma criminalização da política fiscal violentíssima. Então, seria muito importante se o senhor falasse aqui sobre isso. O que significaria para a sua pasta. Outro ponto que eu queria entrar. Há uma confusão aqui entre excesso de arrecadação e superávit financeiro, de rubricas específicas, como se fosse excesso de arrecadação da União. E aqui tem vários casos de universidades. Tem caso, pouca gente sabe, dos hospitais universitários. Os hospitais universitários receberam doações privadas. Só que só podia gastar... com decreto e crédito suplementar. Aí se faz uma confusão do tamanho do mundo, até porque houve um acórdão do TCU, presidente Raimundo Lira. Nesse acórdão do TCU em 2008, ele diz para o Ministério da Educação que o Ministério da Educação tem que ser ágil na edição do decreto suplementar para dar mais transparência na relação com as universidades. Então, essas são minhas indagações, professor Renato Janine.
Professor Janine Ribeiro, na condição de testemunha, 3 minutos.
Bom, muito obrigado, senador Lindberg. Eu gostaria de fazer uma pequena evocação. Poucos aqui talvez lembrem isso ou saibam isso. Bom, saber provavelmente todos sabem. Mas em 1946, pela primeira vez, uma Constituição do Brasil fixou uma escolaridade obrigatória e de apenas 4 anos. Apenas 4 anos, sendo que quando essa escolaridade, 4 anos, foi alterada na Constituição da ditadura, em 1967, não tínhamos conseguido universalizar os 4 anos que era o antigo primário, o antigo grupo, o professor sênior Miguel Reale. Mas, em 67, a ditadura, na Constituição dela, uma coisa boa que ela fez, vou reconhecer, foi que passou essa escolaridade obrigatória para 8 anos, que seria o antigo grupo ginásio, que passaram a chamar primeiro grau e depois mudaram de nome de novo. Enfim, fundamental. E isso também demorou uns 30 anos. Eu creio que só mais ou menos na passagem da presidência Fernando Henrique para a presidência Lula é que se conseguiu mais ou menos universalizar. Mais ou menos porque ainda há um fim que não foi integrado nessa massa de dezenas de milhões de educandos dessa faixa. E em 2009... nós conseguimos, isso já foi no governo Lula, nós estou falando do Brasil. O Brasil conseguiu expandir para 14 anos a escolaridade obrigatória. Ampliou de 8 para 9 anos o fundamental, antecipando em um ano a entrada. Tornou obrigatório 4 e 5 anos de idade. Tornou obrigatório o ensino médio. E nós estamos num ponto em que esses 9 anos do fundamental estão praticamente universalizados. Temos 85% ou mais dos alunos de 4 ou 5 anos da pré-escola na escola, ou seja, chegar a 100% não vai demorar uma vida, e temos uns 80% no ensino médio, onde a evasão é preocupante, mas mesmo assim temos a grande maioria dos jovens já nisso. Ou seja, o Brasil acelerou, o Brasil ampliou suas ambições e acelerou nisso. É claro que para isso recursos serão necessários, e é claro que se nós levássemos o contingenciamento ou a contenção de despesas a todos os recursos discricionários, talvez seja necessário esclarecer, não evidentemente essa casa, mas a sociedade, de que os recursos de gasto obrigatório são salários, são recursos em que não se pode tocar, mas que os recursos que realmente fazem uma grande diferença são os discricionários. E é aí que se equipa uma universidade, e é aí que se dão bolsas, e é aí que se faz, no caso do ensino da pós-graduação, se faz o convite a professores para participarem de bancas, etc. Então, o Brasil tem que gerar, pela sua economia, recursos que possam, convertidos em tributos, alimentar o que a sociedade brasileira, não digo apenas a União, a sociedade brasileira necessita em termos de educação.
Dois minutos, senador Lindbergh Farias.
Eu agradeço muito, professor Renato Giannini. Se eu falei que em 2002 o orçamento da educação era 18 bi, saltou para 103 bi, quero trazer aqui minha preocupação com a proposta apresentada pelo presidente interino Michel Temer de colocar o limite de gastos pela inflação. Porque o limite de gastos hoje é vinculado à receita. Foi uma vitória da Constituição Cidadã. 25% dos municípios, 25% na saúde, 25% dos municípios, 25% nos estados e 18% da União. Estão querendo rebaixar isso. E é um absurdo, porque nós estamos falando num prazo de 20 anos. Vamos ter crescimento da nossa população. Professor Renato Giannini, se esse projeto que o Temer quer aprovar valesse desde 2006, há 10 anos atrás... Sabe qual era o orçamento da educação? Hoje é 103 bi. Seria 31 bi. Houve um grande crescimento acima da inflação. O da saúde, que hoje é 102 bi, seria 65 bi. E o pior, quem paga a conta por isso? O povo mais pobre. Precisa da educação pública, saúde pública. Eu não vi ninguém falar em limitar o pagamento de juros. São 500 bilhões por ano. Juros não. Deixa. É o Deus superávit primário. Não vi ninguém falando também em tributação sobre andar de cima. A Fiesp já disse, CPMF não. Então, eu estou muito preocupado com a situação que a gente vive. Porque o senhor fala que é preciso retomar a rota ascendente. O que a gente está vendo é uma destruição dessas conquistas. Destruição do capítulo 2º da Constituição Cidadã do Dr. Ulisses. E a minha pergunta volta novamente sobre o acórdão do TCU. Porque esse acordo é importantíssimo, eu quero ler aqui um trecho, que diz o seguinte, diz que o MEC tem que definir rotinas e sistemáticas que possibilitem maior agilidade na edição de decreto de crédito suplementar. Eu pergunto ao senhor, o TCU diz isso para o MEC, e depois ele quer afastar uma presidente da República porque editou decreto crédito suplementar? Não parece um contrassenso?
Senhor presidente, posso falar?
Palavra ao senhor Giannini Ribeiro, na condição de testemunha, 2 minutos.
Esse acórdão é muito importante saber do que ele emana. A administração universitária tem peculiaridades, são muito diferentes de outras. ela deve ser o menos burocrática possível, deve ser o mais finalística possível. Ele deve atender o máximo possível ao mérito na escolha dos docentes, dos pesquisadores, dos servidores. Tudo isso é muito importante e o nosso sistema habitual não favorece esse tipo de encaminhamento. Então, historicamente, houve muitos choques entre as reitorias das universidades e o TCU, até que em 2008, se não me engano, eu era diretor da CAPES na época e tomei conhecimento, embora não tenha participado, era diretor de avaliação, e nessa ocasião, em 2008, houve um grande encontro de todas as universidades federais com o TCU, um seminário, do qual saíram várias recomendações. Tanto o TCU tomou conhecimento melhor das peculiaridades das universidades, quanto as orientou para não tomarem medidas que fossem erradas, que fossem equivocadas. Quer dizer, não é o fato de ter uma peculiaridade que justifica um erro, mas é preciso ter uma fórmula jurídica que leve em conta a realidade universitária. Então, esse acórdão está ligado a isso, inclusive, senador, esse ponto que Vossa Excelência assinala da presteza na edição dos atos autorizativos, evidentemente é absolutamente necessário para a vida acadêmica, senão ela perece. Agora, é evidente, eu acho que é importante dizer, que nós devemos e podemos perseguir ganhos de gestão, ganhos de qualidade. Isso é muito importante, é uma questão que tanto a oposição ao governo Dilma quanto a situação consideram importante, e uma das medidas que eu tomei justamente foi a preparação de um curso de formação em gestão dos diretores de escola básica, porque a escola básica é realmente o futuro do Brasil. E essa formação de gestores não ia sair muito caro, ia custar 10 milhões de reais o curso inicial. Infelizmente, quando deixei o Ministério, não houve, que eu saiba, continuidade nesse projeto, que eu acho que seria muito importante, porque capacitaria os diretores de escolas primárias, às vezes perdidos no interior do país, a saber como fazer um pedido para o MEC de um recurso que existe e a como gerir melhor. Bom, eu creio que meu tempo se esgotou, presidente.
Muito obrigado, professor Renato Janine Ribeiro.
Senador Lindbergh, um minuto.
Eu só digo o seguinte, o que está acontecendo, quando acontece uma eleição, acontece um pacto com o povo. O que houve nesse processo agora é quase uma eleição indireta, nesse golpe. Firmaram um pacto com os setores empresariais e quem vai pagar a conta são os trabalhadores. Reforma da Previdência, aumentar a idade mínima de 65 anos, reforma trabalhista com terceirização, que significa redução salarial, entregar o pré-sal às multinacionais do petróleo, a mudança da política externa altiva que nós tínhamos aqui, os BRICS, Mercosul, CELAC, para voltar ao realinhamento dos Estados Unidos. E eu chamo a atenção dos senhores senadores. É preciso muita prudência, porque dizia o seguinte: vamos tirar a Dilma, está tudo resolvido. O governo tem... Senhor presidente, tá indo, assim, não está dando para falar com os barulhos.
Vou recompor o tempo, tá, de Vossa Excelência.
Senhor presidente, aí eu digo o seguinte, eu chamo a atenção dos senhores senadores que falavam que ia haver estabilidade com o governo Temer. Em um mês, caíram 3 ministros. A gente começa agora, essa semana, com 3 ministros pendurados. O ministro Mendonça Filho, do DEM, da Educação. Inclusive, eu lamento muito que o DEM tenha indicado o Ministério da Educação, porque foi contra a política de cotas, foi contra várias políticas de inclusão social. E o ministro Gedel Vieira Lima e Padilha, penduradíssimos. E o próprio Michel Temer, denunciado por Sérgio Machado. Eu chamo a atenção dos senhores senadores. Se sair a delação do Eduardo Cunha, acaba o governo interino de Michel Temer. Nós vamos trabalhar aqui para que tenha um amplo prazo de defesa da Presidenta da República. Porque eu, sinceramente, acredito que ela possa voltar, porque esse governo Temer está mostrando que não tem condições de se manter no poder. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor Janine Ribeiro, 1 minuto, na condição de testemunha.
Os senadores, presidente, relator, me alertaram que eu não posso manifestar sobre o juiz de valor. Cabe a Vossa Excelência, como juízes, como advogados das duas partes, mas me circunscrirei à questão da educação básica de que eu estava falando. A formação de diretores que tenham capacidade de gerir uma escola é um dos pontos fundamentais no Brasil e que vai certamente acarretar economias de custos. Mesmo assim, isso não significará que poderá o país viver com um orçamento muito delgado para a educação. Porque mesmo que, quando nós conseguirmos, vamos dizer, cada escola esteja rendendo o máximo que ela pode render, que ela não tenha problemas, que ela peça os recursos que possa e preste contas. E ainda uma coisa maravilhosa, quando nós conseguimos que os professores, os diretores todos, saibam ler o indicador de desenvolvimento da educação básica da sua escola e ver onde estão os pontos fortes e os pontos fracos, que é, vamos dizer, o eixo de tudo que você possa fazer de gestão na educação básica, quando nós conseguimos tudo isso, a demanda vai aumentar. Porque isso terá que ser conseguido para todas as escolas do Brasil, não só para aquelas que vão servir inicialmente. Nossa ideia era começar pelas escolas de alta complexidade, que são aquelas que têm 600 ou mais alunos. Isso tem que ser estendido a tudo. Educação é um espaço de futuro gigantesco e especialmente a básica.
Senhor presidente, presidente, 30 segundos só para fazer um reparo. Realmente o senador Liberg está certo, tem ministros citados mesmo. E ministros citados numa delação não significa que estão condenados. Até porque no governo de Dilma tinha Mercadante, tinha Edinho Silva, todos eles. Estava tudo debaixo da saia de Dilma e eles não falavam nada.
Na condição de inscrito, a senadora Ana Amélia, em seguida o senador Valdir Mocca. Senadora Ana Amélia, 3 minutos.